Falando de livros.
Eu tenho o prazer de conversar com o professor Dionísio da Silva. Ele é professor aposentado, catarinense, formou em letras pela Universidade de Juí, no Paraná, fez doutorado em literatura brasileira em Porto Alegre, é doutor pela USP, aliás, fez mestrado no Paraná, no Rio Grande do Sul, e é doutor pela USP. E escreveu vários livros, já ganhou vários prêmios, e a gente conversa com ele sobre um livro super interessante, Contos Reunidos, lançado pela editora Leia em 2010. Bom dia, professor Dionísio. Prazer em falar com o senhor aqui no Universo Literário.
Bom dia, o prazer é mútuo. Minas sempre gosta de uma boa prosa.
É verdade.
Catarinense também. Brasileiro gosta de uma prosa, né, Rosali?
É isso mesmo. E contos, eu acho que são prosas curtas, né?
Essas narrativas curtas foi o gênero em que eu estrei como escritor na década de 70, aliás, na companhia de vários mineiros que depois se consolidaram em nossas letras e, para minha sorte, meus amigos, como Oswaldo França Júnior, o Roberto Drummond.
Saudosos, não é? Né? Saudosos.
Saudosos. Mas tem alguns aí em plena atividade, como o Perito Barreto, que para mim é um dos melhores romancistas, é referência da literatura brasileira contemporânea desde a década de 70. Infelizmente, o Benito Barreto não é tão conhecido como esses outros dois.
É verdade.
Mas ele precisa ser mais lido e mais conhecido.
É, e aqui a gente tem outros nomes também nos contos, por exemplo,
sim,
Carlos Herculano.
Isso, eu prefacei, aliás, eu resenhei um livro do Carlos Herculano Lopes, no Estadão, que é A Dança dos Cabelos, que é uma coisa maravilhosa, é um livro belíssimo.
É muito bom. Você também escreve na revista Caras e também no JB, não é? Também em alguns portais na internet, a EPTV, o Observatório da Imprensa.
Então, eu sou um homem inteiramente dedicado às letras, quase um homem de papel.
Ótima essa expressão.
Muito obrigado. Quando eu tinha 9 anos, minha mãe teve vocação para eu ser padre e me colocou no seminário, de onde eu fui expulso aos 16, 17. E foi lá que eu aprendi grego, latim, mais do que no doutorado em letras, mais do que no mestrado em letras.
Então, é uma trajetória parecida com a de Paulo Leminski, né?
O Leminski foi meu colega de bar em Curitiba e alguns dos versos que hoje são célebres na poesia dele, ele os criou à beira de copos.
É, a gente sabe disso. Agora, o seu livro, são quase 100 contos, 600 páginas, eles têm uma característica bem interessante, que é justamente essa influência da educação religiosa nos seminários. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, porque é muito interessante. 602 páginas tem o livro.
Esse livro, eu espero que os leitores não se assustem com o volume, porque na verdade...
Mas ele é muito bom, a gente dá gargalhadas de tempos em tempos.
Muito obrigado. Esse livro reúne, na verdade, os 12 ou 14 livros de narrativas curtas, de contos, que eu fiz ao longo da vida, desde que eu estreiei em 1975, e a editora Leia, então reuniu todos aí. Aí tem textos que já foram criados, foram para o cinema, foram para a televisão, e alguns saíram na revista Playboy, na revista Status, em revistas ditas masculinas. Olha, a sexualidade sempre foi um problema em todas as sociedades. Os antigos gregos de um problema, os antigos romanos resolveram de outro.
Dionísio, nós estamos com um pouquinho de problema de sinal. Parece que o sinal do celular não está muito bom.
Mas já está ruim o sinal. Deixa eu sair aqui desse ambiente. Melhorou um pouco.
Melhorou um pouco.
Então tá. Então eu dizia que...
O lance da sexualidade, né? Que está em todos os lugares.
Foi sempre um grande tema e um problema.
Agora melhorou bem, viu?
Ah, é?
Agora está muito bom. Então, podemos continuar.
Acho que a sexualidade sempre foi um grande tema e um grande problema em todas as civilizações, antigas ou contemporâneas. Os antigos romanos, os antigos gregos resolviam de um modo, os atuais mineiros e cariocas e catarinenses resolvem de outro, enfim, ela vai obedecendo a usos e costumes. A minha obsessão por dar expressão literária a esses temas é que eu gosto muito de tocar nesses assuntos que são proibidos, ou então são proibidos de tocar de um determinado modo.
Uhum.
Eu acho que mantenho bom gosto no trato desses temas, de não cair no vulgar.
Sim.
Porque a expressão literária abomina o vulgar, a menos que seja para registrar um determinado modo de falar ou uma personagem, não é?
É, mas realmente é isso mesmo. Agora, essa questão sua, essa característica, parece que tem a ver também com as questões dos seminários.
Olha, a igreja lida mal com o problema da sexualidade,
é,
né?
Exatamente.
Só a imposição do celibato para os padres. E é curioso que a sociedade machista, ela se manifesta de várias maneiras, né? Ela só fala no celibato dos padres, mas não se refere pouco ao celibato das meninas, das monjas, das freiras, das, das virgens que vão para lá tão cedo e nunca tem uma vivência da sexualidade, não é?
Sim. Agora, é interessante que esse seu jeito escrachado e debochado nas narrativas é humor em primeiro lugar, sem, no entanto, não cair para baixaria, né? Vamos dizer assim. É isso que eu acho bem interessante.
Ah, eu abomino a baixaria, abomino a vulgaridade. Eu acho que nós todos estamos no mundo porque hoje é um processo erótico, um processo sexual entre nosso pai e nossa mãe, do qual não devemos nos envergonhar.
A ligação está ruim de novo.
O sexo é bonito e que nós temos que recuperar a beleza dele.
Uhum. Dionísio, Sérgio Gonzaga fala que seus contos têm uma saudável obscenidade, né? E seus textos citam também passagens bíblicas e tudo. Agora, conta pra gente a sua trajetória de escritor, assim, desses tempos de bar, lá com Paulo Leminski, também com ele.
Sim, houve uma tragédia na minha família. Nós somos catarinenses. Meus dois irmãos morreram afogados no mesmo dia e meu pai se mudou dali, foi para o Paraná. Eu fiquei pouco tempo no Paraná e depois fui para o Rio Grande do Sul, onde eu fiz o curso de letras, o mestrado em letras. Só vim para São Paulo nos anos 80. Passei toda a década de 70 no Rio Grande do Sul. Mas eu conheci no Paraná, em Curitiba, o Paulo Leminski, o Manuel Carlos Caran e o cineasta Silvio Bach, com quem eu trabalhei de roteirista de cinema.
Uhum.
O Bach ia menos ao bar. O Leminski ia todo dia, né? Várias vezes por dia. Era só ir no bar e encontrar o Leminski. E era curioso, porque ele trabalhava muito. Ele tinha uma disciplina de monge, ele tinha sido monge. Ele trabalhava com uma disciplina extraordinária. Alice Ruiz, poeta, sua mulher também. O casal trabalhava muito, mas sempre nós tínhamos essa convivência literária, etílica, no bar, muito interessante.
Uhum.
Eu acho que daí eu lancei esse primeiro livro em 75 e lancei sempre livro de contos. Eu só vou estar como romance nos anos 80, com um livro chamado A Mulher Silenciosa.
Sim.
E depois vem A Cidade dos Padres, O Rio do Aluguel, de Aluguel. Fiz um romance da Teresa D'Ávila, já transposto para o teatro.
Uhum. E também ganhou o prêmio, né?
Ganhou o prêmio da Biblioteca Nacional.
Uhum.
E o meu livro referencial é o romance Avante Soldados para Trás, já está publicado em vários países, e que recebeu o prêmio Casa das Américas num júri presidido pelo José Saramago.
Uhum.
Depois disso, eu publiquei um livro chamado Geti Barrabás, em 2008, mas eu troquei de editora, porque a Siciliano desativou, aliás, faliu, na verdade, né? E destituiu lá todo, dissolveu o seu catálogo literário. Roberto Drummond e eu fomos colegas de catálogo durante muito tempo na Siciliana. E eu fui para uma editora pequena, Novo Século, que lançou esse romance Goethe e Barrabás, em que a figura referencial é o escritor alemão Goethe, e as más escolhas que as pessoas fazem na vida, mesmo em eleições diretas. Barrabás foi absolvido numa eleição direta, a mesma eleição em que condenou Jesus à cruz. Então eu toco num tema assim que são as más escolhas que nós todos fazemos na vida em algum momento da nossa existência.
É verdade. Agora, sua tese de doutorado, claro, Fala sobre os livros proibidos na ditadura militar brasileira, que foi defendida 10 anos depois da anistia, justamente em 89, não é? Queria que você fizesse um comentáriozinho rápido sobre isso, Dionísio da Silva, porque é um assunto também que a gente não pode esquecer, né?
Eu devo muito esse trabalho de pesquisa ao mineiro, ao melhor professor que eu já tive na vida, e que é mineiro, era mineiro, o Guilhermino César. Guilhermino César me orientou primeiro a dissertação de mestrado na Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, e eu estudei o livro No Calor da Hora, o livro que tinha sido proibido No Calor da Hora, que é o Feliz Ano Novo, do Rubem Fonseca.
Sim, sim.
Eu fui mineiro, nascido em Juiz de Fora, mais desde os 5 anos vivendo no Rio. E depois eu fui para a USP e estudei todos os proibidos. E eu não teria feito esse trabalho se não fosse o Guilhermino César.
Bem interessante. Está publicado esse seu trabalho, essa tese, ou não?
Sim, sim. Ele saiu naquele mesmo ano que eu defendi, em 1989, pela editora Estação Liberdade. E teve uma reedição, saiu por uma outra editora, teve várias reedições. Saiu por uma outra editora, a editora Manoli, em 2010. Com o mesmo título, sempre, Nos Bastidores da Censura.
Sim, Nos Bastidores da Censura. Eu converso com o Dionísio da Silva, escritor e de vários livros, roteirista também. E a gente conversa sobre a obra geral dele, porque eu tenho aqui nas mãos um livro super legal. Contos Reunidos, lançado ano passado pela editora Leia. E agora, Dionísio, tem alguma coisa para sair? Algum próximo livro já pronto, assim?
Bom, eu estou trabalhando há 7 anos aqui na Universidade Estácio de Sá, no Rio de Janeiro, onde eu moro, né? Sou pró-reitor de Cultura e Extensão, coordenei os cursos de letras, eu tenho muitos trabalhos acadêmicos, então o ritmo de publicação diminuiu um pouco. Sim. Mas eu lanço no segundo semestre o meu romance intitulado Lote em Petrópolis, que é sobre o duplo suicídio do escritor judeu-austríaco Stefan Zweig e a sua mulher, Charlotte, que se suicidaram depois do carnaval de 42 na casa em que morava, em Petrópolis.
Tem uma pesquisa
histórica. É uma pesquisa histórica.
Sim.
Parece que o carnaval daquele ano não foi muito bom, não é?
É verdade.
Mas, fora de qualquer brincadeira, foi uma tragédia. E estou muito interessado nas razões que levam uma pessoa a suicidar-se. O suicídio também é outro tema que ele é polêmico, ele é escondido. Muitas famílias que têm suicidas procuram esconder isso ou dos parentes, ou dos amigos, ou dos vizinhos, ou de todo mundo.
É verdade.
Mas o suicídio é muito grande no mundo, é impressionante, sobretudo entre escritores, aliás. São muitos escritores que se suicidaram.
É verdade isso. Repete, por favor, o nome do livro. Esse
vai
livro.
Lotte, que é o diminutivo, a Charlotte era chamada de
Lotte. Lotte.
É Lotte em Petrópolis.
Em Petrópolis.
Eu tinha acabado de ler o livro do Thomas Mann, Lotte em Weimar, e o editor queria um título, eu estava ali com títulos sofisticadíssimos e tal. E ele disse, mas afinal, o que é? Eu falei, é o ponto de vista feminino na tragédia.
E? Alô? Nós perdemos o contato com o professor Dionísio da Silva, que estava falando do seu próximo livro, chamado Lotte em Petrópolis. A gente conversou com ele sobre o livro Contos Reunidos, lançado pela editora Leia, em 2010, um livro super bacana. É um tijolão, são 602 páginas, mas são contos, dá pra gente ler por partes, e é muito bacana. A maneira que ele escreve é genial.
Falando de livros.